Olá, sejam bem-vindos ao Pode Curtir. Eu sou a Ana Bia.
Eu sou a Jamile.
E eu sou a Ivana. Hoje nós vamos falar sobre o sucesso mundial. Barbie!
Yeah!
Esse foi o melhor plano de dominação do planeta já feito na história da humanidade.
Agora sim, nós mulheres vamos dominar o mundo. Só que não.
Com certeza. Todo mundo de cor de rosa.
É, exatamente, claro, óbvio.
É lógico, eu fui caracterizada, fui com tênis rosa, uma calça que tinha misturas de rosa com roxo, uma blusa rosa e as unhas rosas e a bolsa rosa, porque, né?
Meu Deus, a própria Barbie.
Totalmente Barbie. Porque se não é pra ir assim, nem vai.
Eu só fiz botar a blusinha e o sapato rosa, foi completamente.
Eu fui
de blusinha só, porque, né, não deu pra emprequetar tudo, que foi a rotina.
Foi de rosa.
Corrida, mas fui de rosa, botei minha blusinha.
O importante é isso.
Tirei foto na caixinha, essa Barbie é plus.
Eu também tirei.
No cinema que eu fui não tinha caixinha.
Na minha tia. Mano. Um horror pra tirar foto naquela caixa.
Uhum.
Meu Deus do céu. Puta que pariu. Eu assisti Barbie duas vezes, né? Na primeira vez era uma fila quilométrica. Da segunda vez eu dei sorte, não tinha ninguém tirando foto lá. E aí eu aproveitei pra tirar, só que nem me mandaram ainda. Deve estar uma merda, eu não sei tirar foto, eu não sei fazer pose. Alguém tem que me dirigir.
Não, eu vejo, assim, sucessos, assim, de filmes, assim, pela fila da pipoca. Gente, o que era a fila da pipoca no cinema? Tipo, também gigantesco, um mar rosa, assim, maravilhoso.
Delícia.
Eu gostei muito que na minha sessão tava mó furdunço, assim, né? Tava um monte de gente falando, empolgada, não sei o quê. E daí começou a aparecer os créditos do estúdio, né? Daí uma pessoa no meio da sala, cala a boca!
Tadinha, tipo, veio no filme errado, né?
Tipo, porque ia começar o filme, então, tipo, silêncio todo mundo, aí vai começar a porra do filme. Então, todo mundo muito eufórico, assim, daí eu comecei a dar risada, porque eu achei maravilhoso, tipo, cala a boca, sem precisa nenhuma pessoa. Pra compreender o momento histórico que ela estava vivendo.
Então, né, eu li muita coisa nesse período, eu vi Barbie na cabine e demorei uns dias pra assimilar, como a Ivana falou aí no off, né, bem colorido, mas leve, não teve nada, assim, pelo menos pra mim, não teve nada de leve. Aí eu queria saber mesmo de vocês como foi a assimilação de vocês assistindo ao filme, assim, pela primeira vez, sabe, porque pra mim foi uma viagem muito montanha-russa, assim.
Primeiro que vamos logo, passou quase uma semana da estreia, eu acho que já tá bem óbvio, mas é bom frisar. Não é um filme pra criança.
Não, definitivamente não.
Se você está levando seu filho pra assistir, pra ele assistir, não porque você não tem com quem deixar, você tá fazendo isso errado, porque a criança não vai compreender e ela vai ficar extremamente entediada.
É, eu inclusive vi vídeos, né, de pessoas falando, gente, levei minha filha de 5 anos, realmente não dá, ela ficou entediada, não tá me entendendo nada, e tipo, gente, tem uma classificação indicativa no filme pra dar uma ideia, claro que não é cravado em pedra, nada, porque a classificação é pra te dar uma ideia mais ou menos do público que vai sacar qual é a do filme, né, e aí a pessoa vai com uma menina de 5 anos, tipo, tá esperando o quê? Tentou assistir, não deu.
E outra, se você for homem e for assistir, bom, eu acho que 90% dos homens também vão ficar com muita raiva e não vão entender. Vai ser uma parcela muito pequena que vai entender o filme. E realmente é uma montanha russa assistir Barbie. Porque ela já vem desde o início já jogando os shadezinhos, né? Desde o início do filme. Só que os shades, no início, é naquela coisa irônica, sarcástica, que a gente gosta de fazer, né, e tal. Então, é engraçado. E depois, lá pro final, vira, tipo, um negócio mega depressivo pra quem é mulher, sabe? Tipo, caramba. Ninguém tá falando nada de novo, né? Quando você assiste aquilo, quando você tá assistindo, você não viu nada de novo. É, o discurso não é novo, o discurso é óbvio. No final do filme. Mas assim, é foda de qualquer jeito. É. Sabe, você assistir e você se ver na Barbie de alguma forma, né? Dependendo do qual, por qual olhar você quer discutir ou lembrar, né? Então é... Então, assim, não é também aquele filme que você vai rir do início ao fim, sabe? É, tem momentos, assim, mais dramáticos e... É, por mais que eu sabia que é um filme mais adulto, né? Óbvio. Mas eu acho que eu não tava esperando ser daquela forma. E eu não tô falando que foi ruim, foi ótimo. Foi uma ótima experiência. Eu fui no Barbenheimer, né? Então, assim, eu assisti dois filmes maravilhosos. Quem quer assistir Oppenheimer, vale muito a pena. Ah, são 3 horas, mas, cara, pra
eu
mim...
Eu recomendo muito ter a experiência Oppenheimer, porque são filmes e eu acho que talvez até isso justifique o fenômeno que tá os dois filmes, porque são... É muito inusitado, assim, né? Porque são dois polos, assim, completamente distintos. Duas narrativas de filmes completamente distintos. Intenções também completamente distintas. É, não são opostos, mas são coisas completamente distintas. Então é uma experiência muito gratificante assistir os dois filmes, porque os dois filmes são muito...
Muito bons.
Hinos, né?
É, então...
São muito bons naquilo que eles se propuseram fazer. Desde o roteiro, a escolha dos atores, a condução do filme. Falando um pouco mais sobre a minha experiência assistindo a Barbie pela primeira vez, foi que é um verdadeiro manifesto feminista que esfrega na cara praticamente o tempo todo do machismo existente no mundo. Só que a Greta conseguiu dar um tom de forma descontraída, assim, né? Tem os momentos mais hardcore, né? Que é quando tem os discursos da América, né? Ferreira, principalmente. Mas é um filme que é engraçado, divertido, até criativo, assim, né? Então eu gostei bastante.
E o engraçado, assim, que eu assisti Barbie 2 vezes. Então, assim, eu assisti com públicos diferentes. Quando eu assisti na estreia, no dia 20, eu não vi... E eu tava numa sala maior, eu não vi a sessão tão participativa assim com o filme. Lógico, a maioria era mulher, mas eu tinha a impressão de que as pessoas que estavam ali naquela sessão, elas não entenderam o filme. Por incrível que pareça, lógico, né? Sempre tem alguém que não vai entender. Sabe, porque eu achei magistral a sacada da Liga da Justiça do Snyder. Do poderoso chefão, que, sabe, eu ri muito. Então, assim, sabe, dele lá, do Ken no violão, sabe, aquelas coisas assim que a gente já viu, sabe, se já aconteceu com a gente já viu acontecendo com outras mulheres. Então, assim, aquela sessão, ela não, parece que ela não tava entendendo o que tava acontecendo. E já quando eu assisti da segunda vez, foi completamente ao contrário, entendeu? A energia da sessão. Eu já sabia o que ia acontecer, mas eu fiquei muito mais analisando a sessão em si do que o filme da segunda vez, entendeu? Já ali não. Eu acho que por fato de ser pessoas mais jovens, a mensagem do filme chegou muito mais. Então, todas essas cenas que eu citei, cara, o cinema vinha abaixo, entendeu? Porque as pessoas estavam entendendo. Quando vinha a parte mais dramática, eu conseguia ouvir aquela fungada, sabe? De que alguém tá chorando, que estão entendendo o que tá falando. Eu achei isso interessante, assim.
Isso é curioso, porque geralmente os mais fanáticos, eles vão lá na estreia, né? E é interessante que você teve esse sentimento contrário, que as pessoas compreenderam melhor na sua segunda sessão, talvez por já terem visto algumas críticas, reviews, né?
É, não, eu realmente... É, não sei. Pode ser também. Mas, mesmo assim, eu achei, assim, bastante curioso essa diferença, sabe? De como a atmosfera do filme ficou sobre cada sessão.
Então, eu tô pra rever ainda, né? Eu quero muito rever, porque eu senti a sensação de que foi muita coisa pra eu conseguir assimilar. Eu senti muita referência, coisas do dia a dia ali, e referências à própria boneca, né? A iconografia da boneca. E eu senti que tem muita coisa para assimilar ainda numa próxima assistida. Mas a primeira vez eu assisti na cabine, é um público assim, tipo, que você vai olhar e eles não vão esboçar tanta reação, porque, né, é uma sessão de cabine.
Sim, sim.
É uma sessão de cabine, mas foi muito legal, porque eu não esperava que fosse ter as reações que eu vi. Tipo, até os caras, assim, tipo, nossa, cara, se acabava e dizia, não, isso aqui vai dar muita merda, velho. Quando o povo começar a assistir isso aqui, os homens começarem a assistir isso aqui, vão surtar. E realmente foi o que aconteceu, né? Então eu fui ouvindo, fui me ligando nos caras que estavam comentando o filme, principalmente os mais próximos ali atrás de mim, e achei muito interessante que a maioria viu com uma visão muito, assim, aberta, né? Porque você, realmente, como a Ivana falou, a tendência é que os caras se sintam muito atacados, né? Pelo filme. Então eu fiquei tentando pescar ali qual seria.
É, até porque todos os homens desse filme é retratado de maneira extremamente imbecil, estúpido e incapazes, né?
Exatamente.
Isso é uma crítica, assim, que eu acho muito foda. Porque na maioria das vezes é como eles colocam a mulher, né, no mundo.
Isso, então, acho... a gente só reverteu o olhar, né?
Então
isso.
É aquele sentimento que você fala, porra, eu não sou assim. E daí falou assim, então, querido, mulheres também não são assim.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E outra coisa engraçada sobre essa diferença de sessão, quando aparece a hora da Barbie, o que a gente já fez com a Barbie? Cortando o cabelo dela, pintando, sabe, mudando a roupa. Cara, na primeira sessão ninguém esboçou nada. A minha sensação era que só eu tava entendendo aquilo, que eu ri. Tipo, caralho, será que só eu brinquei essa aqui de Barbie? Ou de boneca em geral? Ou de boneca em geral, né? Vamos colocar só a Barbie.
Nossa, eu nunca tive coragem de fazer, porque meus pais, minha mãe falava assim, nossa, você não vai ser louca de estragar sua boneca, porque se fizer isso, o cabelo não cresce. Daí eu morria de medo de estragar minha boneca e não sei o quê.
E
daí...
quanto na segunda sessão, quando apareceu, na hora que apareceu a tesoura, o cinema veio abaixo. Quando aparece lá no final o comercial da Barbie depressiva, então, puta que pariu, todo mundo rindo.
Nossa, Barbie depressiva é maravilhosa. Super poderia ter.
Cara, assim... eu queria, assim, é porque eu tava muito ansiosa, eu queria muito assistir, entendeu? Logo os filmes. Então eu já fui quinta. Mas se eu pudesse ter esperado pra assistir no domingo, né? Como eu assisti, com o público entendendo tudo, cara, acho que ia ser uma experiência bem bacana, sabe? Bem bacana. Tipo, descobrir as piadas juntos e fazer a conexão com... a nossa relação com a boneca, com a nossa relação com a vida, sabe?
Eu achei, assim, muito genial, assim, o começo do filme que tem, né, ela acordando, não encostando o pé no chão, ela tomando as coisas, tipo, e só fingindo. Porque é tudo no mundo do imaginário da pessoa que tá brincando com a boneca, né? Você nunca deu, tipo, suco de verdade pra Barbie, então você só finge que ela tá tomando. O banho também, que não sai água.
Exatamente. Essa primeira parte do filme é a gente brincando com a Barbie.
Sim.
Por isso, simplesmente.
E eu acho muito legal, assim, que o jeito que começou o filme. Porque é a referência lá, né, com o Odisseia no espaço. Que ele faz a alusão que quando as meninas tocam na boneca, né, na Barbie lá gigante... elas começam a ter a consciência que elas podem ser mais do que aquilo, que é só ficar lá brincando de casinha e não sei o quê.
Exatamente.
Isso eu achei muito genial, essa sacada.
Gente, eu confesso que o meu hype começou nesse primeiro trailer. Justamente quando a Greta fez essa comparação lá atrás, acho que tem o quê? Um pouco mais de um ano, né? Um ano e dois meses que saiu o primeiro trailer. Que eu vi, caceta, ela tá comparando a narrativa dela com Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço. Eu digo, não, agora vai. Tipo, eu não sou o tipo que brinquei com Barbie. Eu até dei risada com as meninas lá na escola, que eu não tinha dinheiro, eu não era da liga da Barbie, tá? Eu não tinha dinheiro nem pra ter a Suzy, que dirá uma Barbie, então... não faz, a Barbie em si, ela faz muito mais parte do meu imaginário pelo desejo, pelo sonho de ser aquilo, de ter aquilo, do que realmente ter brincado com ela, né? É aquela coisa de, ai meu Deus, você viu na TV a casinha da Barbie, todo mundo queria ter aquela casinha, né, dos sonhos da Barbie, e, tipo, tudo muito caro, você tinha que dar 2-3 meses de salário pra comprar um troço daquele, tipo, sem condições, né, pra uma pessoa de baixa renda, sem condições. Eu comecei o meu hype ali, digo, nossa, achei brilhante, né, ela tá me prometendo muito, e aí quando eu vi os últimos trailers, que parecia ser uma coisa mais leve, apesar de que já dava alguns indícios ali no trailer, porque foi uma das coisas que eu mais gostei, que o trailer entregou pouquíssima coisa, entregou praticamente só algumas cenas, assim, dos primeiros 30 minutos de filme, e o grosso realmente ficou pra gente ver no cinema. Então, isso aí ampliou demais a minha experiência. A intenção, eu entendi que a intenção era atrair o máximo de gente possível, né, pra dentro do cinema. Se você fizesse um filme muito de nicho, você acabaria diminuindo as possibilidades de público. E aí eu fiquei muito, muito surpresa na sessão, quando eu fui vendo pra onde ela tava levando a discussão, sabe? Porque a Barbilândia, pra gente, seria aquele mundo dos sonhos, né? Onde a gente troca de lugar, troca de opressão, né? A gente sai do lugar de oprimido, passa para o lugar do opressor. E eu até já desejei muito fortemente, assim, em vários momentos da vida, não ser mulher. Porque a gente via as merdas que a gente tinha que passar. Eu já tive situações, assim, de quando adolescente, um menino do nada pegar, sabe, nas minhas partes, assim, na rua, andando na rua, ele sentiu vontade. E veio e, sabe, pegou na minha vulva e tal. E eu digo, gente, como assim? A gente passa por muitas coisas traumatizantes durante a vida, assim, sendo mulher. Muitos desrespeitos, uns mais óbvios, outros menos óbvios. E ver que ela tava querendo discutir isso dentro do filme foi muito inteligente da forma cômica que ela fez, mas... Eu chorei em diversos momentos, assim, do filme. Eu me peguei chorando em diversos momentos do filme.
É, rolou uma emocionada, assim. Realmente. O olho encheu de água em alguns momentos.
Eu achei muito bonitinha a cena que aparece a Barbie na Bárbara Hardler. E daí a Barbie, né, do filme fala assim, ai, você é muito linda. E daí a velhinha lá, ai, eu sei. I know.
Isso foi uma das coisas que me pegou logo no início, assim, sabe? Porque a gente tá acostumado a sempre pedir desculpas por tudo, né? Eu tava discutindo isso também outro dia no perfil. A gente, o que você acha? A gente tá sempre duvidando, principalmente quando a gente ouve um elogio. E, tipo, na Barbilândia mesmo. E você é ótima. Eu sei. Eu estudei pra isso, eu merecia. Eu gargalhava toda vez que... aparecia uma cena que elas se elogiavam e elas, tipo, não, é isso mesmo, tipo, eu mereci, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz mesmo e pronto. E é uma coisa que a gente não tá muito acostumado, assim, pelo menos eu, né, não estou muito acostumada.
Não, e a gente não tá, tu falou isso, eu vou fugir completamente do assunto, mas só porque, querendo ou não, é esse ponto, a gente também tem muito isso em relação à roupa, né. Ah, essa roupa é muito legal. Aí tu fala assim, ah, foi na promoção.
Uhum.
Aí eu fiz isso. Aí eu acho que uns 15 dias atrás eu fui pro aniversário. Eu tava com uma roupa. Aí minha amiga falou assim, ai, adorei a tua blusa. Aí eu falei, eu sei, obrigada. Ela ficou esperando, sabe? Eu falei assim, não, eu não vou falar. Aí ela começou a rir. Porque a gente tem também isso, sabe? Esse negócio de desmerecer um elogio, né?
Uhum.
Mas, Ivano, esse negócio de ai, foi na promoção, essas coisas, eu vi outro dia um vídeo de uma pessoa americana que fala português falando que isso é uma diferença cultural, assim, que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Que aqui no Brasil as pessoas, elas sempre querem, não é nem como, ele nem falou assim como forma de desmerecer. As pessoas sempre querem falar, ah, foi na promoção, meio que pra se vangloriar. Que, ah, eu achei isso aqui foi um achado, paguei só R$10, assim, né? E que nos Estados Unidos a pessoa faz questão de se gabar ao contrário, né? Nossa, eu gastei R$1.000 nessa camiseta, assim, sabe?
Aqui a gente tem vergonha de falar se pagou muito caro.
A gente tem vergonha, então isso é uma coisa assim, mais, eu acho que cultural, assim mesmo. Ou que não deixa de ser um problema também, né? Porque você tem razão que quando a gente recebe um elogio, você, nossa, você tá bonita. É isso. Nossa, muito obrigada. Assim, sabe? Tipo, gostei da sua blusa, assim. Nossa, que bom. Eu também gostei, assim, sabe?
Agora, eu peguei essa onda, assim, de mudança, sabe? Quando eu era criança, eu tenho muitas memórias, assim, de quando eu era criança. Minha memória falha hoje, né? Minha memória recente é horrível, mas a de coisas passadas ficam muito gravadas comigo. E eu lembro que eu peguei essa mudança. Eu me lembro das propagandas que começaram a dizer, não, antigamente era bonito você se gabar porque a coisa era muito cara, agora o legal é você se gabar porque você pagou um preço justo ou pagou mais barato por causa de um determinado produto. Eu digo, depois que a mudança acontece, a gente para de pensar nela, né? Mas você pegar essa transição é algo muito interessante. Eu acho que a minha geração, né? Eu acho que a nossa, eu não sei, eu acho que eu sou a mais velha do trio.
Ah, é? Você que é quarentona aí que se vire. Eu não, tenho então. 23.
Pronto. Ah, eu tenho 25, tá?
Ah,
tá
então, na não sei na mesma que parte eu tinha que aí. Eu tenho 40, porque eu tenho 25.
Mas é sério, a gente que pegou muito essa transição, por exemplo, da internet.
Sim.
Nossa, gente, coisas que a gente viveu já são passadas, assim, tipo, do tempo dos dinossauros para pessoas assim, mais
nossa,
novas.
Nossa, a gente gravava fita cassete, né, pra levar, escutar.
A gente ia à locadura.
Fita cassete, cabia, tipo, 8 músicas no caralho do negócio. E a gente achava o máximo. Nossa, olha assim a fita que eu fiz.
É, a gente gravava do rádio. A gente ouvia a rádio.
Ai, eu faço e foi maravilhoso, Jamile.
Faço a mínima ideia do que vocês estão falando, sabe?
Ai, gente, quem não tem...
Tô brincando, gente, eu peguei essa fase. Peguei o finalzinho da fase da, fase da fita cassete, mas eu peguei. E, tipo, eu ia lá gravar, e aí saía o áudio da propaganda da rádio.
Sim, clássico.
Daí tinha... Não, e na época era moda você se gabar. Nossa, consegui gravar tal música sem as propagandas. Sim. Nossa, como que você fez? Nossa, você é bom mesmo pra gravar, porque ficou o corte certinho.
Mentira, a pessoa ficou ali uma semana, não fazia nada da vida, a não ser ficar esperando.
Esperando a música dele, não. Olha.
É isso, quem não viveu a era do RMVB não sabe o que é tempos difíceis.
Não sabe.
Então é isso, eu acho que a gente é uma geração muito de transição, assim, sabe? Então eu acho muito interessante como, pra mim, esse filme soou para um público mais velho. Eu acho que, né, a gente tava discutindo lá no início sobre meninas de 12 anos e tal, se a classificação indicativa seria pra criança ou não seria pra criança e tal. Então eu acho que essa coisa de você pensar em quem vai ser mais impactado pelo filme... É, eu acho que pra mim as gerações mais velhas, assim, a partir dos 30, né, as 30 a mais, vão sentir o filme de forma diferente, né? Até porque ela faz leituras de muitas coisas, né? A Barbie parece uma adolescente, então parece muito aquela transição da fase de sair da infância pra adolescência. Mas você tem a América Ferreira que tá ali discutindo coisas, né? O relacionamento dela com a filha na maternidade. Então,
tanto que a filha é uma adolescente.
Uhum. Eu acho que ela deu um jeito de colocar diversos temas no filme, assim, que em outro tipo de narrativa soaria muito estranho. Mas como a gente tá falando de bonecas e de faz de conta, de brincadeirinha, eu acho que coube muito, muito bem todas as discussões. E pra mim, assim, pra mim... Não ficou nada sobrando.
Eu achei um filme perfeito, sério. Não, não, não tenho realmente nenhuma crítica aos dois filmes que eu assisti. É, não desse fenômeno Barbenheimer. Eu não tenho crítica nenhum dos dois, sabe? Eu não consigo falar pra ti assim, ah, tal parte poderia ser suprimida, ah, poderia tal coisa ser melhor. Não, cara, eu acho assim que pra mim, sério, eu não sei se. Assim, pra Oppenheimer minha expectativa tava baixa, pra Barbie tava mais, eu tava com a expectativa mais no alto. Então, então, assim, tendo ou não, minha expectativa foi bem. Como é que a gente fala? A expectativa foi.
Atendida.
Isso, atendida nos dois filmes. São filmes, tá bom, do Nolan não vou aloprar, que não é o tipo do filme que eu vou ficar assistindo várias vezes, né? Até porque não é um tema assim tão, tão leve. Mas da Barbie é um filme que dá pra você assistir tranquilamente.
E em relação ao Ken, assim, ao Ken estereotipado, me contei um pouquinho.
Porra, sensacional. Cara, eu adorei. Adorei
Ah, eu achei.
divertindo pra caramba.
Eu achei a Ryan Gosling rouba a cena de uma maneira muito única, assim. Ele é divertido, eu concordo com a Ivana. Ele é divertido, ele tem uns insights, assim, de quando ele chega no mundo real, ele fala assim, meu Deus, eu sou Deus aqui. E começa a avacalhar. Então, tipo, todas aquelas cenas, ele indo na biblioteca, pegar livro sobre o patriarcado, fazer aquelas brincadeiras com o sino do cavalo. É muito, muito legal.
Cara, o Ryan ali tá doido, ele tá assim, dos filmes que eu assisti dele, ele tá perfeito nesse, porque ele encarou mesmo, sabe, essa
Ele
coisa
abraçou o personagem.
tipo, essa coisa escrachada, essa coisa sarcástica, sabe, meio abestalhado. Ele comprou e se divertia, e tem cenas assim que você via que ele tava se divertindo tanto que eu imagino que ele tava. Que já era várias vezes que ele tava fazendo aquela cena e ele não conseguia, tipo. Agir. Não é que agir de forma normal, né? Como um ator. Mas tentar. Ele tava, tipo, não se levando a sério total, entendeu? Se jogou.
Aquela cena do musical dele, que depois ele faz o coisinha com o coração, com as mãos. Gente, aquilo é tão maravilhoso.
Cara, é demais. Eu achei maravilhoso. Assim, eu não sou fã de musical, né?
Eu
Então,
também não.
assim, eu
Eu
também,
também não.
eu já tinha. Eu li algumas coisas falando, né? Ah, Barbie é um musical. Eu acho que eu li assim. Eu falei assim, não, não é possível. Eu fiquei um pouco com medo, sabe? Quando eu olhei assim, Barbie é um musical. Eu falei assim, puta que pariu, fudeu. Mas, assim, não foi algo que me incomodou essa parte. E que eu achei sensacional. Eu acho que se não tivesse aquilo ali, o filme também não ia ter um. Ia perder um pouco da comédia dele em si, entendeu? Aquilo dali foi demais. Sério, eu achei sensacional, tipo, pegar essa veia do Ryan, né? Tipo, de cantor, de dançarino. E eu nem acho que pegaram muito a veia dele de dançarino, queria até ver um pouco mais. Mas eu achei sensacional. Tipo, e a música, ela fica ressoando na cabeça, querendo ou não. É
Não,
muito
e
legal.
eu acho sensacional que termina assim com ele usando um moletom, né? I'm Ken Enough. É, tipo.
E tá fazendo um maior sucesso, diz que.
É, então seria meio ele tendo a conscientização que ele não precisa ser alguma coisa assim, tipo, porque ele tá na Barbilândia, assim, né? Ele não precisa ter a Kenlândia. Ele é o suficiente, ele se basta, assim. Então é legal, assim, porque não deixa de ser também, tipo, uma crítica, assim, porque você não precisa ter alguém, assim, sabe? Tipo, você é o suficiente, assim, sabe? Acho legal isso.
Exatamente. E é uma mensagem que vai para tanto para mulher quanto para homem.
Não, exatamente. E como ele tá naquele universo e ele tava naquela crise
No universo mais
existencial,
feminino, né?
ele tava naquela crise existencial que ele não tem o lugar dele, não sei o quê. É legal, assim, falei assim, não, você não precisa de validação das pessoas para ser alguém. Você pode ser você por você mesmo.
Sim.
Exatamente, foi quase uma sessão de terapia aquilo
Ah, com
ali.
certeza. Eu acho que tanto a Barbie quanto o Ken estão numa grande sessão de terapia ali.
É muito bom isso. E eu acho muito interessante mostrar isso tipo, na Barbilândia, né? Que é a visão do Ken, né? Que ele tá se sentindo inferiorizado. Porque de uma certa forma ou outra, todo mundo em algum momento da vida se sente inferiorizado. Obviamente que as mulheres são muito mais por causa da estrutura machista que é a nossa sociedade, né? Do famoso patriarcado, né? Mas.
O patriarcado não acabou, a gente que esconde melhor agora, né? Tanto que tem uma.
Isso, nossa, é. Aquela linha eu quase levantei e aplaudi de pé.
É interessante todo. Ver, assim, como eles mostraram, assim, que tá tudo bem você ter sentimentos, assim, sabe? Então eu achei legal isso.
Eu senti como, né, como a gente tava falando da reversão do mundo, que era muito também para as mulheres. Eu acho que até mais para as mulheres esse encontro do Ken. Do que pros homens. Porque se a gente fosse inverter, o quem seria a mulher aqui, né?
Exato, exato. E é por isso que eu gosto dessa brincadeira do moletom falando I'm Ken Enough, assim, sabe? Porque isso seria um moletom que nós mulheres usaríamos, assim, né? Eu sou o suficiente, assim, né? É uma mensagem muito válida, porque, tipo, realmente, você sozinho se basta.
Exato. Eu acho que a companhia de outra pessoa não pode ser alguém pra validar a sua existência,
exato.
Né?
Exato. É, uma coisa que eu gostei muito no filme, que eu já falei no comecinho, foi as altas referências a filmes já consagrados no cinema. A gente tem muitas cenas que fazem alusões a grandes filmes ou pinturas que já teve. Uma que eu vi alguém falando... E que eu achei genial, quando a Barbie encontra aquela senhorinha na cozinha, né? O primeiro encontro dela com a Ruth, né? Que é antes da gente saber que ela é a Ruth, né? Que ela vai tomar o chá.
Sim.
É o momento que o dedo da Ruth toca com o dedo da Barbie, né? Então faz alusão àquela pintura do Michelangelo do dedo da criação. Então seria meio que o toque da, tipo, agora você vai ter a conscientização da sua existência.
Sim.
Isso é uma coisa assim que passa quase desapercebida no filme. Teve que a Greta falar que foi pensado nisso para as pessoas notarem. E eu achei assim muito legal esse detalhe assim, porque se a gente vê é naquele momento assim que depois que ela sai daquela cozinha que ela começa a ter realmente a noção de quem que ela é, assim, como boneca e não sei o que, né?
Uhum.
No mundo real. Então eu acho muito legal as referências. Tem easter egg, assim, a rodo no filme. Dá pra citar dezenas.
É, eu não reparei nesse lance do dedinho, realmente. Mas eu conectei muito essa coisa de criação e criatura. Tanto que eles retornam lá no final do filme, quando a Barbie decide que quer ser humana. Né? Então ela volta não pra finalizar, ah, e agora, o que, é que vai ser da Barbie? Não termina ali dentro da Barbilândia, né? Elas vão pra aquele mundo imaginário lá, um mundo metafísico, e aí pronto. Você precisa saber como é realmente ser humano. Ela tem um outro toque ali, e aí ela sente que como é a coisa de você sentir o vento tocando, de você ouvir crianças... sorrindo, daquela coisa de você passar pelo dia, a coisa do dia a dia mesmo de ser humano, né? E ela decide não, sim. E aí passa. Então eu não conectei com a pintura, mas fiz a relação muito de criador e criatura na hora que elas estão. Pelo menos no retorno, né? Não tanto na primeira vez, mas no retorno. Que eu achei bem legal mesmo.
E, nossa, por falar em genitália, é uma coisa muito legal, porque o encerramento do filme, a América com a filha levando ela, e ela tá toda nervosa, ansiosa, né? E a impressão que a gente tem é que ela tá indo pra uma entrevista de emprego. Eu não sei se vocês tiveram... E daí, e fala assim, ah, e daí, tipo, termina e fala, ah, e eu vim aqui ver meu ginecologista. E daí, ontem, quando eu fui dormir, eu me toquei, que isso é muito legal, porque ela fala no filme que ela não tem uma vagina, né? E daí, no fim do filme, ela está indo num ginecologista, o que significa que agora ela tem uma, né? Pra ela tá indo. Então isso é muito genial.
E ela precisa se cuidar.
E ela precisa se cuidar.
E agora ela tem uma sexualidade, né?
Exato.
Exatamente.
O filme, ele tem diversas citações e referências a filmes e quadros, assim, já consagrados. E essa cena que a Barbie encontra a primeira vez a Ruth, né? Que é um encontro muito simbólico, que ela tem uma rápida conversa, né? É a primeira vez que a Ruth toca a Barbie. Assim, tá vendo? Que é bem sutil o toque. Que é quando ela entrega o chá. E daí, nesse toque, o chá cai, né? E ela até fala, opa, não tô acostumada assim, porque antes não era desse jeito. Então é a partir desse toque que ela tem a dimensão que ela é real, que ela tem a dimensão da existência dela. Então é muito legal esse recorte.
É, mas é realmente assim, é porque agora de cabeça eu não vou lembrar, mas tem muitas coisinhas assim que. Coisas assim pequenas que te remetem a alguma coisa. Não só falada, né? Mas visualmente.
Sim, tem infinitos easter eggs. Até a filha lá da América Ferreira aparece, porque eu não sabia que existiam essas bonecas, né? As Bratz. As Bratz eram quatro bonecas.
Eu ri muito quando vi isso.
E uma das bonecas chamava exatamente Sasha, que é o nome da filha da América no filme, né? O apelido da Sasha era Bubi Bunny.
É Coelhinha.
Coelhinha, né?
Uhum.
E a América, ela chega a chamar a filha também, então... A gente sabe que realmente é alusão a essas bonecas Bratz. Porque elas estão lá pra rivalizar. Falar assim, não, Barbie é coisa de criança e elas já são adolescentes. Eu não quero mais saber de Barbie. É, então todos esses detalhezinhos só enriquecem mais ainda. Esses easter eggs, assim, só enriquecem mais ainda a trama. É muito... Então é muito bem construído, muito bem pensado, muito...
Muito bem pensado. É isso que eu tenho repetido pro pessoal no perfil. Gente, Barbie é muito bem pensado. Eu até falei no post que eu fiz, porque eu geralmente não faço post de spoiler, né? Aí, mas eu dei a minha impressão do filme e digo, gente, finalmente um filme de boneco autoral, sabe? Uma coisa que você tá ali e não é simplesmente coisinhas jogadas pra gente. Eles estão realmente querendo fazer um universo em que aquilo ali tenha, né, significados... E conversem com a gente de outras formas, a não ser um filme de boneco. Que eu acho que a grande raiva era isso dos homens, né? Era pra ser um filme de boneca em que vai ser um romance. E ela vai passar o filme todo só trocando de roupa. E é isso, porque é o que se espera de um filme de uma boneca para mulheres, né?
Eu vou fazer um gancho. Você falou de filme de boneco? Eu vou fazer um gancho no que você falou e falar dos recordes desse filme. Barbie foi a maior abertura de um filme baseado em um brinquedo. Dá vontade, né? Transformers. A maior abertura de 2023. A maior estreia de um filme dirigido por uma mulher. A maior estreia tanto da Margot Robbie quanto o do Ryan Gosling, né? Ou seja, aquele Era Uma Vez em Hollywood e La La Land comeram poeira. É a maior estreia de um filme não sequência, remake...
Delícia.
Ou filme de super-herói da história. E é isso, os recordes.
Nossa, tá pouco? Não, peraí que tem mais um recorde que é da Barbie. Peraí. Essa foi a maior estreia de um filme de Nolan.
Impulsionado por Barbie.
Exato, não podia deixar de jogar esse veneno, porque eu tinha falado várias vezes, não, que burrice querer rivalizar com Barbie, mas na verdade eles foram muito inteligentes, porque...
Não, mas eu acho que realmente o filme do Nolan ele ia fazer sucesso por si só, mas eu acho que
ele não ia fazer
frisson,
ele não ia fazer
tudo. Eu acho que o frisson em torno dessa disparidade entre os universos de uma coisa e outra fez com que o público quisesse ver os dois. Eu conheço algumas pessoas, assim, né? Tipo, mais de uma, que se interessaram por ver Oppenheimer justamente por causa de Barbie. Porque começou os memes, assim, nunca tinha nem. Sim. Não sabia nem quem era Oppenheimer. E começaram a ouvir os murmurinhos, não sei, e foi assistir e gostaram, assim, sabe? Então, tipo, é muito legal esse recorde de ser o maior filme de estreia do Nolan, porque a expectativa dele, isso eu estava vendo num vídeo de um crítico, né? Era em torno de 60 milhões, né? Na estreia. Na estreia, uhum. No primeiro fim de semana. E fez...
83, 80, eu vi hoje.
83 milhões, então isso é extremamente significativo. Foi muito acima da expectativa, tanto do Nolan, e da Barbie também já foi acima da expectativa, assim, né? Então é muito legal, a força que um deu pro outro.
Querendo ou não.
Uhum. Eu acho que a campanha começou quando colocaram o Tom Cruise pra dizer vamos fazer sessões duplas, né? Por que não ir ver Barbie e depois Oppenheimer? Então, tanto que é Barbieheimer, né?
Não, tanto é que todos os cartazes, imagens que... a internet criou sobre isso, né?
São maravilhosos. É a discussão deles.
Eu até fiz uma brincadeira no meu Twitter falando que eu ia ver Barbenheimer, o maior filme do século. Porque eu considerei como se fosse um filme só, e ainda mais que eu fiz a sessão dupla, né? Então é, tipo, é um filme de 5 horas e tô curtindo.
É, aí, pessoal, aí eu vi alguém falando assim, ai, como é que pode, né, alguém assistir, ficar 5 horas no cinema, quem é que aguenta? Gente, tem muita gente que aguenta, eu já assisti 3, já fiz sessão tripla, já assisti 3 filmes. É, quem gosta, mano, faz qualquer coisa. Mania desse povo de querer ficar regulando o que as pessoas gostam ou não gostam de fazer. Se não tá cometendo crime, pô, deixa pra lá.
É, exatamente. E mesmo sensações, assim, são muito particulares, né? De como você recebe um filme, como um filme te impacta. Aí as pessoas querem, tipo, taxar, regular,
né?
Merda todo mundo. Deixa eu curtir meu filme, minha farofa.
É. E, cara, eu achei muito engraçado que assisti Oppenheimer, e aí eu fiz a conta, né, óbvio, pra ver se dava tempo, sei lá, de descansar pelo menos um pouco, né, sei lá, comer alguma coisa antes de Barbie. E aí terminou a sessão, fui no banheiro, né, morrendo, e aí eu achei muito engraçado a mulherada falando assim, ah, mas eu achei o filme, assim, muito longo e tal, não sei o quê, babá. Mas assim, no final, eu entendi sobre o que o filme queria dizer. O caralho, não acredito. A pessoa achava o quê? Que tinha... É quase uma cinebiografia. É quase não, é uma cinebiografia aquilo ali. A pessoa, ah, eu acho que eu entendi. Mano, dessa vez esse filme não tem nenhuma mensagem por trás, não, porra. Esse é um filme... A mensagem é quase... É muito simples. Meu Deus do céu. Mano, eu comecei a rir. Eu falei assim, não é possível.
Ah, pior que... Muito disso, amiga. É a mesma coisa da gente ouvir assim, nossa, Barbie anti-homem. Ah, não, tipo, a pessoa nem viu o filme, ouviu de má vontade. Barbie anti-homem, Barbie querendo acabar com a taxa de natalidade porque estão incentivando as mulheres a não ter mais filhos, a não precisar.
Já que o filme não, nem toca nesse mérito, né?
Exato. Tudo que não passa pelo pensamento da Barbie é relacionamento que dirá, né, ter um filho, talvez num próximo filme, quem sabe, a Barbie, sei lá. Mas, tipo, não é o foco da coisa, sabe? Mas as pessoas quiseram tanto procurar pelo em ovo pra poder criticar o filme que surgiram, assim, os argumentos mais bizarros que eu já ouvi. Mas tanto...
Ah, mas não adianta.
Não adianta. Eu tinha até lançado um vídeo falando sobre a importância da estreia e puxando Barbie, né? Porque eu sabia que filme feminino, assim que o filme realmente fosse estrear, ia ser super bombardeado em Rotten Tomatoes e coisas do tipo, e surgiria nas campanhas mais loucas e imagináveis, tipo, fazendo campanha. Não, isso tudo assistindo a Barbie, pro povo não assistir o som. Foi o som do quê, meu Deus, o nome do filme? Que fala sobre tráfico de crianças. O som, acho que é O Som da Liberdade, o filme, alguma coisa assim. Isso, o nome é O Som da Liberdade. Aí, não, isso tudo da Barbie é pro povo não assistir O Som da Liberdade. E não sei o que, eu digo, gente, como assim? Quer dizer que essas pessoas todas que estão indo pra Barbie, automaticamente, se não estivessem indo pra Barbie, iriam assistir esse filme no cinema. Tipo, é essa relação que você está fazendo? Que a pessoa iria realmente sair de casa obrigatoriamente se não estivesse indo pra sessão da Barbie? É um paralelismo, assim, tão ridículo que não faz o mínimo sentido, sabe? É só pra argumentar contra o filme.
É, quem quer argumentar contra sempre vai, mano. Não adianta.
Com certeza. E eu vi das coisas, assim, mais absurdas e imagináveis. Vamos realmente, por isso que eu falei no início, né, do podcast. Não, agora vamos dominar o mundo. Agora é a hora, com Barbie, todas de rosa. Ai, sem tempo.
Ah, é?
Muito sem tempo.
Era se a gente conseguisse.
Ai, muito sem tempo, gente. E aí, ouvindo essa semana bombardeio na transmissão do futebol feminino. Caralho, não assiste! Você não gosta, não. Você só gosta de ver homem. com as bolas.
Não, eu... Assiste. E o pior é assim, tipo, cara, tu acorda de madrugada pra fazer isso.
Exatamente, gente. É o nível da pessoa. Acordar 1 hora da manhã pra bombardear uma live.
Isso é uma coisa que eu nunca vou entender, cara. É só não consumir. Eu, por exemplo, não gosto de funk. Você acha que eu vou ficar escutando funk? E nem por isso eu vou tacar hate nos funkeiros que tem por aí. Eu não sei nem quem
exato.
São, assim, sabe? Pra você ver, assim, tipo, não consuma. Se você não gosta, não consuma.
É muito simples. As coisas assim...
É muito simples, assim, sabe? E tá tudo bem. Eles podem continuar existindo.
As duas assim, coisas sabe? Podem coexistir, né?
É, não é, tipo, a minha opinião que vai fazer com que acabe ou incentive a existir mais. Tipo, deixa eles, assim, sabe? A minha única preocupação é que não façam mal para os outros,
exatamente.
Assim. Né? Sim, mas tem quem gosta, tem quem consuma, gera o entretenimento lá que eles querem, então tá ótimo. Faz alguém feliz, tá ótimo. Pessoa feliz não enche o saco.
Pronto. É isso. Vamos encerrar, querem... fazer mais um comentário pra gente finalizar. Estão satisfeitos com o quê?
Quem ainda não assistiu o filme Barbie, assista. E se for assistir, assista Barbieheimer.
Não. Aí você já tá pedindo demais.
Não, mas você falou pra eu fazer uma consideração, né, querida?
Desculpa, foi mal eu tentando interferir na consideração alheia.
A minha consideração é, faça Barbieheimer que vale a pena. Me endossa, Ivana.
Muito, muito. Vale muito a pena. Você vai gostar. Mas tem que ser Oppenheimer e depois Barbie.
Essa é a ordem correta, né?
Isso, essa é a ordem correta.
Mas exato. É isso. Se você chegou até aqui e ouviu isso tudo e não assistiu, sinto muito, mas você levou milhares de spoilers. E deveria ter assistido antes.
Sinto muito, não. Muito obrigada pela sua audiência.
Muito obrigada pela sua audiência.
Fico grata que você nos aguentou até aqui. E beijos dos seus seguidores.
Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
Tchau.